As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
Para um planeta de audiência, a partir de agora começa o nosso debate, o Debate Melodia. Bom demais saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora vai participar efetivamente aqui do nosso debate, como sempre, não é? Ajudando na realização de mais um debate, interagindo. Talvez você tenha uma dúvida com relação ao tema de hoje, talvez esteja vivenciando aí uma experiência também. Então fique à vontade para poder participar aqui com a gente através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 99907-0097.
Pesquisa do dia.
Olha, da série Saúde Emocional, hoje quinta-feira, o nosso debate tratando sobre esse tema. Você sabe mesmo como investir em sua saúde mental? Como é que é isso? Como é que a gente faz isso? Você sabe? Por onde começa? Como é que a gente analisa isso? Enfim, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. É o destaque do nosso debate nesta manhã. Bom, da Melodia, tenho o prazer, a honra de receber para a gente tratar deste assunto a doutora Rosane Alverney, da ADVEC da Taquara, o pastor Sérgio Brito, da Assembleia de Deus Central em Jardim Primavera, Duque de Caxias, e também o pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida do Moneró, na Ilha do Governador. Vamos começar então esse nosso debate orando. O pastor Sérgio vai estar orando, abrindo então esse nosso debate.
Bendito Deus, em tua presença santa, nos encontramos reunidos nesta manhã. Nós queremos te louvar, Pai, pelo grande privilégio que o Senhor nos concede, mais uma vez, estarmos nesta grande rede para tratarmos de assuntos tão importantes. Pai querido, que o Senhor, mais uma vez, por bondade, misericórdia, venha nos usar. Querido Deus, glorifica o teu nome através de nossas vidas, Pai, porque certamente muitas pessoas, Pai, estão sofrendo com doenças de ordem mental, e que o Senhor venha nos usar para ajudar essas pessoas. Pai Celestial, Pai Santo, que o Senhor permaneça abençoando e usando o pastor Eliel do Carmo na direção deste debate. Também quero pedir ao Senhor que permaneça abençoando a família Melodia. Pai Santo, nós suplicamos a tua bênção, te louvamos, em nome de Jesus. Amém.
Debate Melodia.
Pois é, na série Saúde Emocional, vamos tratar mais uma vez aqui deste assunto no nosso debate. Você sabe como investir aí em sua saúde mental? A palavra investir foi usada exatamente para isso. Foi investimos em tanta coisa. A gente faz tanta coisa, a gente procura investir em tanta coisa. Essa palavra investimento está em voga. Não é? Que tá ideia de depósito, não é? Você vai investir em algo, mas às vezes, não sei se é por uma questão espiritual, quando se fala de saúde mental, parece que há um bloqueio no nosso meio nesse sentido. E já foi discutido aqui várias vezes sobre essa questão, e hoje não vai ser diferente. É possível que algumas participações, já tivemos algumas participações pela manhã falando sobre essa dificuldade de entender isso, de trabalhar isso. Resultado parcial aqui da pesquisa. Você sabe como investir em sua saúde mental? 61% aqui dizendo que sim, mas 39% dizendo que não. E para começar, esperamos que de fato 61% tenha noção disso. Por isso que nós vamos para o debate. Pastor Humberto, meu mano querido, muito bom também, mais uma vez, tê-la aqui nesta quinta-feira. Bom dia.
Bom dia, pastor Eliel. Privilégio renovado aí estar aqui nessa manhã. Alegria enorme de poder participar mais uma vez de um debate Melodia. Bom dia aos nossos debatedores. Privilégio estar aqui ao lado dos irmãos também. E a nossa família Melodia, um beijo no coração de todos os nossos ouvintes. Seja uma manhã para a gente encontrar aí meios, caminhos de melhorar aí a nossa saúde emocional, mental. Enfim, expectativa da gente aprender junto aqui nessa manhã. Pastor, alguns dados apenas para a gente entender o tamanho do problema. A gente está vivendo uma situação preocupante em relação, mundialmente falando, em relação à questão do coronavírus, enfim, toda essa pandemia aí que está assustando a todos nós. Quando a gente fala da questão, por exemplo, da saúde mental, da depressão, os dados aqui da Organização Mundial de Saúde dizem que 300 milhões de pessoas são acometidas com alguma enfermidade de ordem mental, emocional e tudo mais. Então, para você ver que o tamanho do problema que a gente tem quando falamos disso. Talvez provocado, pastor, por uma série de razões. A gente tem uma alimentação ruim hoje em dia, a gente tem hábitos de vida, talvez seja mais fácil a gente falar dos hábitos de vida como um todo que provocam tudo isso. Eu acho que a forma que a gente encontrou de vida atualmente, ela seja uma das razões para causar tanto problema de ordem emocional na população como a gente está assistindo. E aí, você abriu falando sobre uma palavra da frase tema do debate hoje que também me chamou a atenção, que é a questão de investir. E eu queria falar disso porque tem tanta coisa para a gente falar aqui nessa manhã, as questões de ordem emocionais, neurológicas. Doutora Rosane Overney, sempre com competência, vai abordar isso de forma brilhante, tenho certeza disso. Enfim, nós aqui. Mas eu queria pensar nisso, investir. Uma das maneiras de nós cuidarmos da nossa saúde emocional, pastor, é se nós aprendemos a investir numa questão que eu penso que a gente tem deixado de lado para nós cristãos, que é a qualidade da nossa vida devocional com Deus. Há muita coisa para ser falada aqui nessa manhã, mas eu queria iniciar falando isso. O que eu aprendo com a Bíblia Sagrada, com a Palavra de Deus, de que muitas vezes a questão de uma vida devocional, de uma vida, de um relacionamento com Deus, o quanto isso pode interferir na nossa qualidade de vida emocional, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, na nossa vida. O quanto isso pode fazer a diferença e o quanto nós negligenciamos isso. Eu penso assim, quanto tempo a gente investe numa vida corrida como hoje, que a gente às vezes não tem tempo para investir no relacionamento familiar, quanto tempo a gente investe na nossa relação com Deus, na nossa relação de vida com Deus, com uma intimidade com o Pai. Eu encontro o salmista no Salmo 73, Asaf, quando ele fala sobre o momento difícil que ele estava vivendo. E se nós andarmos pela Bíblia, a gente vai encontrar tanta gente que viveu momentos difíceis e que no momento de uma vida com Deus, no momento de um relacionamento, de uma intimidade com Deus, ele encontra um sentido da vida, ele encontra resposta para questões que tanto mexem com as nossas emoções e com a nossa questão da nossa vida emocional. E aí, por exemplo, o Salmo 73, lá no verso 24, primeiro ele diz, né? Ele fala assim, verso 21, quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo curtia inveja, eu era insensato, ignorante, minha atitude para contigo era semelhante a de um animal irracional. Ele diz, eu estava completamente perdido. No 24 ele diz, tu me diriges de acordo com os teus desígnios e no fim me acolherás em glória. 25, o salmista diz, a quem tenho eu nos céus além de ti e na terra não há nada mais que eu deseje além de ti, junto de ti. Então assim, de novo, há muito a se falar aqui na questão da saúde emocional e há vários pontos a serem abordados e tudo isso será feito aqui hoje. Mas eu queria iniciar dizendo da importância de que um relacionamento com Deus pode gerar na nossa vida emocional. O quanto pesquisas da área, justamente da doutora Rosane, área da neurociência, têm afirmado a importância de uma vida, da questão da espiritualidade na vida humana. E na nossa, a nossa espiritualidade é ligada a Deus. O quanto isso pode trazer e pode gerar uma ajuda nessa questão do equilíbrio emocional e do sentido da vida, tão importante para a nossa vida diária.
Doutora Rosane Overney, bom também tê-la aqui, minha doutora. Bom dia.
Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com essa mesa ilustre, né? Muito agradável, pastor Eliel, que eu soube que vinha de Limousine hoje para a rádio. Estava acompanhando o programa.
Se eu começar a processar esse povo, eu vou ficar bilionário, né? Uma hora eu estou passando sério nas Bahamas, outra hora eu venho de Limousine, daqui a pouquinho o pessoal vai achar que eu tenho dinheiro mesmo.
Que bom, isso é o quanto o senhor é estimado, viu? Mas o tema é brilhante, é apaixonante. E você sabe como investir? Interessante que a pesquisa está apontando que 61% das pessoas estão dizendo sim. E eu acredito que o público, o nosso público maior, embora estejamos, né, conectados aí com um planeta de audiência, é basicamente evangélico. Eu penso que sim. Mas o professor Humberto falou na questão espiritual. Maslow, ele, na sua pirâmide, ele colocou 5 categorias, né? E ele começa com a base da pirâmide, que foi um psicólogo, e ele dizia que você, a base são necessidades fisiológicas. E aí ele vai avançando. Ele só esqueceu de pôr lá no ponto da pirâmide a questão espiritual. Ou seja, se eu for na linha do pastor Humberto, eu começo pela pirâmide, lá no ponto da pirâmide. E como a questão, eu preciso de base, então eu preciso de uma boa alimentação, eu preciso de segurança, eu preciso de emprego, enfim. Mas então vamos por partes, né? O que é investir? Investir é aplicar, entregar. É também você concentrar esforços visando um retorno lá na frente. Então, quando eu penso em saúde mental, e o pastor Eliel já destacou que isso é uma barreira, porque falar de adoecimento mental, já no mundo já é complicado. No meio evangélico, você até é exorcizado, né? Nós temos hoje 300 milhões de pessoas adoecidas, no mundo. No Brasil, nós estamos com 30 milhões, isso há 2 anos atrás, se hoje formos atualizar essa pesquisa entre depressão e ansiedade. Com certeza, nós estamos aí batendo os 40, 50 milhões de brasileiros, dos quais, ou nos quais, nós temos o povo evangélico. Por quê? Porque nós temos um biopsicossocial, e como num dos últimos aí debates anteriores, o pastor Sérgio, né, falou, espiritual. Então, eu não posso cuidar de uma parte e negligenciar as outras. Nós somos um conjunto. Então, eu tenho que ter claro que a nossa questão com Deus, ela está resolvida no âmbito espiritual, que é básico. Paulo falou, alegrai-vos, olha que dica boa. Alegrai-vos sempre. Quem era Paulo? Prisioneiro, perseguido. Mas ele estava com a mente dele extremamente saudável. Por quê? Porque ele tinha uma atitude, a começar uma atitude de alegria em quem? Em Deus. E aí ele vai na carta aos Filipenses 4, ele vai, como você ter uma vida saudável, né? Como ele estava tendo mental. Ele apresentava a Deus as questões e já as agradecia, já agradecia com ações de graça. Então, mas, irmã Rosane, hoje nós estamos levando 4 horas para chegar ao trabalho, acordamos às 5, enfrentamos violência e mal temos tempo para um devocional, como o pastor Humberto já colocou. Como ter saúde mental? Primeiro, autoconhecimento. Além da questão espiritual. Se eu me conheço, eu sei os meus limites. Se eu sei dos meus limites e me conheço, eu tenho autocontrole. E se eu tenho autocontrole, eu posso partir para um relacionamento social. Então, já começa por aí. Gardner falou, eu posso provocar um pouquinho, né? Se eu tenho esse autoconhecimento a respeito, meu respeito, autoconhecimento, eu vou buscar o outro que combine comigo. Então, quando eu vou buscar um companheiro, eu já busco não partindo do outro, mas partindo de mim mesma. O que eu dou conta, o que eu não dou conta. Gardner, então, apontou a questão da inteligência, né? Que ele fala da inteligência linguística, aí aponta para a escolha da profissão. Olha que boa combinação. Eu tenho autoconhecimento, eu vou escolher pessoas certas para eu me relacionar. E eu tenho consciência social, eu sei em que meio social eu estou. Não adianta eu pensar que estou vivendo hoje na França. Eu vivo no Brasil, eu tenho as dificuldades aqui da nossa cidade, da violência. O que eu vou fazer? Eu tenho que ter essa consciência de mim mesma, do meio em que eu estou, no qual eu estou inserida, e ter uma atitude para comigo. Agora, uma vez que há algum desequilíbrio, porque a gente não está considerando a questão bio. A questão bio é uma questão que faz parte de uma investigação. Uma pessoa que tem uma genética, uma hereditariedade de adoecimento neuroquímico, ela não pode trazer para si estar saudável mentalmente. Ela tem uma questão que pontua nessa direção. Como ela se protege? Ela vai se proteger primeiro percebendo se ela está fronteiriça com o adoecimento mental. E uma vez que ela perceba isso, ela vai procurar uma ajuda especializada e às vezes vai precisar tomar uma medicação, não para tratar do espírito, mas para tratar da questão bio. Agora, o que é um adoecimento? Isso é uma pergunta na psicanálise, na psiquiatria. Quando nós vamos avaliar que alguém não está bem? Quando ele não está funcionando? Quando ele não corresponde de maneira assertiva àquilo que lhe é demandado? Eu amo a palavra de Deus e lá em Gênesis, Deus virou para aquele casal, primeiro os abençoou. Então, se você tem Deus na sua vida, a questão espiritual, lá o topo da pirâmide, eu já sou abençoado. Segundo, Deus falou para aquele casal, frutifiquem. Frutificar é voltado para o indivíduo. Multiplicar eu preciso do outro, mas frutificar é comigo mesmo. Frutificar é um estado de plenitude, é de produzir, é de ser útil, é de você pôr para fora, apresentar para o outro, para o meio, um produto que é seu. Olha que coisa. E que vai ser provado. Por isso Jesus usa muito essa linguagem, né? Fruto. Quando eu produzo alguma coisa, esse fruto vai ser provado por alguém. E eu vou ter um feedback. Se aquilo que eu penso que eu produzi, né? Está bom ou não. Olha que coisa interessante. Voltamos ao autoconhecimento, à autoconsciência. Então, atitudes para se investir em saúde mental. Primeiro, autoconhecimento. Segundo, eu sei, por esse autoconhecimento, o que me desagrada e o que me dá prazer. Por exemplo, hoje sou hiperativa e esqueci o celular em casa. Quem veio trazer para mim? O fofo do meu marido me deu o quê? Uma alegria enorme em vê-lo. Nesse cuidado comigo, isso é por acaso? Não, isso é investimento no outro, na relação. Então, é preciso investir na vida espiritual, sem dúvida, mas é preciso investir em outras áreas da nossa vida também. E observar que produto é esse, que fruto é esse que eu estou produzindo. Se ele tem sabor, se ele agrada. Porque tem gente que está produzindo limão e acha que está maravilhoso. Aí eu sou um doce. Prova, chega, cai a lágrima de tão azedo que é. Tudo bem que limão é necessário. A gente põe um açúcar, espreme e faz uma limonada maravilhosa. Mas invista em você, em prazer, em alegria e, é claro, acima de tudo, no relacionamento com Deus. E tome uma atitude de ser feliz. Porque quando alguém decide ser infeliz, misericórdia.
Pastor Sérgio Brito, bom também tê-lo aqui, meu pastor, bom dia.
Bom dia, meu nobre amigo, pastor Eliel do Carmo, bom dia aos nossos queridos debatedores e aos nossos muito dignos ouvintes. Pastor Eliel, mais uma vez, parabéns por esse tema. E eu fiquei surpreso com 61% dizendo que sabe. Porque, tomara que seja real, porque a gente que trabalha nessa área, a gente observa que não é por aí. Talvez pensam que sabe e, na verdade, não está sabendo. Tomara que essa pesquisa esteja correta. Agora, você sabe investir em sua saúde mental? As pessoas acham que ter uma saúde mental é nunca ter nenhum tipo de problema. As pessoas acham que ter uma saúde mental é ser feliz o tempo todo. Isso não é verdade. A gente não consegue viver nesse mundo sem nenhum tipo de problema. A gente não consegue ser feliz 24 horas por dia, de jeito nenhum. O próprio Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, tendes bom ânimo. Ou seja, independente da situação, não perco ânimo, nunca, de jeito nenhum. Tá? Então, saúde mental não permitir, para eu ter uma saúde mental, eu não posso permitir que as coisas venham tirar a minha paz, os problemas, as dificuldades. Eu tenho que ter essa administração. E aí, foi o que a doutora acabou de falar. É preciso que haja o autoconhecimento. Infelizmente, A gente sabe que existem pessoas que gostam de se vitimizar sempre. Ela gosta de ser vítima, ser uma pobre coitada. E aí permite com que as outras pessoas tirem a paz dela, afeta o estado emocional dela. Tem pessoas que gostam de ficar focando o tempo todo naquilo que tira a paz. A doutora acabou de falar aqui que eu tenho que ver aquilo que me dá prazer e aquilo que me desagrada. Isso é uma decisão minha. Se eu sei que alguma coisa me desagrada, eu vou me afastar daquilo. Se eu sei que alguma coisa vai me dar prazer, eu vou me aproximar daquilo. Quem tem que fazer isso sou eu, não é outra pessoa. É aí que entra um trabalho profissional, a psicoterapia. Por quê? A psicoterapia não resolve os problemas das pessoas, mas ensina as pessoas a lidar com os problemas. Claro, algumas coisas conseguem se resolver com o tratamento. Aquelas que não podem resolver, a gente ensina a pessoa a lidar com aquela situação. Tem coisas que vai afetar a vida da pessoa o resto da vida. Ela não pode deixar aquilo tirar a paz dela. Exemplo, se eu pegar esse copo e ficar segurando ele uma hora, ele é leve. Mas se eu ficar com uma hora com esse copo em minha mão, daqui a uma hora, esse copo está com peso insuportável. Ele não é tão pesado. Por que ele ficou com esse peso insuportável? Porque eu dei confiança a ele. A mesma coisa são os problemas. Tem gente que foca mais nos problemas do que na solução. E aí a ansiedade é um ponto negativo. Porque o ansioso, ele sofre por antecipação. O problema vem lá em São Paulo, a pessoa está sofrendo no Rio. E o que que Pedro disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós? Então, um texto bíblico aqui, ó, que está em Efésios, no capítulo 6, versículo de número 16, diz assim, ó, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mas o forte está na parte A do versículo 17. Tomando também o capacete da salvação. Para que serve o capacete? Proteger a cabeça. A doença emocional, a doença mental, ela não começa no pé, na mão. Não, começa na mente. É na cabeça, é aqui dentro. Pensamentos negativos vai atrair coisas negativas, pensamentos positivos vai atrair coisas positivas. Então nós, os servos do Senhor, o que precisamos fazer? Encher a nossa mente da palavra. Foi o que o pastor Humberto falou no início, comunhão com Deus. Então, para ter uma vida emocional saudável, uma vida mental saudável, é preciso que analise a dimensão da vida. E a vida, ela precisa ter duas dimensões. A dimensão vertical, que é o compromisso com Deus, e a dimensão horizontal. Quando eu ignoro uma dessas duas, eu vou ter problemas de ordem emocional. Eu não posso valorizar uma em detrimento da outra. Eu tenho que equiparar as duas. Dimensão vertical, vida com Deus. Dimensão horizontal, a vida social, a vida normal. E aonde, pastor Eliel, o que tem de pessoas evangélicas com doenças de ordem emocional, misericórdia. E são pessoas que têm comunhão com Deus, mas negligencia a vida na dimensão horizontal. E eu tenho certeza que nesse debate nós vamos aclarar a mente dos nossos ouvintes, e eu acredito que esse percentual deve mudar no final. Não sei.
Aí, os ouvintes também participando aqui, é o Vitor participando. Eu, até algum tempo atrás, estava dando muita atenção à minha vida espiritual e nenhuma área emocional, o que, sem perceber, me gerou uma carga emocional gigantesca. Eu só percebi isso depois que Deus me deu a oportunidade de me livrar dessa carga e adquirir ferramenta para administrar minhas emoções através de um treinamento cuja base é a PNL, diz aqui. Obrigado pela participação. Outro ouvinte aqui. Meu marido está há mais de 6 meses estressado, cansado, irritado, repete coisas que já falou, por outro esquece o que tem que fazer, já fez terapia, toma ansiolítico, está desempregado há meses, já fez vários exames e nada. Acho que o vídeo aqui já acabou diagnosticando aqui. Imagina a pessoa desempregada que não tem... Imagina hoje com 12 milhões de desempregados no país, talvez seja esse um fator preponderante. Muita gente... Conta chegando, como é que você paga e começa? É que loucura, pastor Humberto.
É esse questão já citada aqui, né? De biopsicoemocional da vida, de todas as circunstâncias ao nosso redor, que a gente precisa aprender a conduzir tudo isso. E que não é fácil, é um desafio enorme. Como nós dissemos aqui no início, há uma série de coisas. Não adianta a gente simplificar a resposta. Não é uma resposta, são várias. Por isso que cada um está fazendo essa colocação. É tudo isso junto. Não dá para viver sem Deus, mas não dá para viver numa situação de desemprego, sem dinheiro, sem vida, sem nada. Como é que faz isso? Então, é lógico que essas circunstâncias vão mexer com as nossas emoções. A gente vive num mundo onde essas interferências externas, é lógico que elas fazem diferença na nossa vida. E Deus nos deu isso. Deus nos deu os sentidos que transmitem as impressões do mundo externo para dentro de nós. Então, é lógico que essas coisas vão mexer conosco. E, na verdade, não sei se estou correto aqui na minha maneira de pensar, talvez depois a doutora possa me corrigir, mas assim, saúde emocional de quem fica preocupado com uma situação dessa, tá normal. Anormal seria não se preocupar. Como é que um pai de família desempregado não vai se preocupar? Aí eu acho que teria algum problema com ele. Aí sim teria alguma doença mental ali. Se, tô nem aí, dane-se, vão passar fome, tudo bem, e daí? Então, não é esse caminho. É lógico que as emoções, elas são mexidas, elas são movidas. A questão é como lidamos com isso, pastor. Saúde emocional, equilibrada, inteligência emocional é como nós lidamos com estas questões. Como é que a gente lida com a vida? E aí, volto a afirmar, esse topo da pirâmide, citado pela doutora Rosane, a importância de Deus na nossa vida. Quando eu falo isso, eu não tiro a importância das outras coisas, é lógico. É lógico, a gente começou falando, como é que é a alimentação de uma pessoa? Como é que é a vida? Tem atividade física nisso? Mas aí eu volto e questiono algumas coisas que às vezes a gente usa. Por exemplo, alguém diz, a minha vida espiritual estava bem, mas eu não estava cuidando das minhas emoções. Mas que relacionamento com Deus é esse que não ensina a ter mordomia? Porque eu aprendo a cuidar da minha vida em Deus. Porque fora de Deus, eu posso fumar, cheirar, beber, viver uma vida perdida e tá tudo bem, porque a lei lá de fora é o prazer a qualquer preço. Mas com Deus, eu aprendo a ter uma vida equilibrada, pelo menos é isso. A grande diferença que a gente precisa ver, pastor, é uma vida com Deus e religiosidade. Tá na igreja. São coisas absolutamente diferentes, porque a religiosidade, a igreja, às vezes acaba com a nossa saúde emocional. Na verdade, a igreja, às vezes, provoca a doença mental. Jogando fardo, jogando peso, jogando obrigação. E não é disso que eu estou falando. Estou falando da vida com Deus. O pastor Sérgio Brito disse aqui da vida horizontal, da vida vertical e da vida horizontal. E ele disse, às vezes a pessoa tem uma vida com Deus bem, mas horizontal mal. Como? Porque é Deus que ensina que eu tenho que amar o próximo. Então, você entende? Como é que a gente precisa pensar em alguns questionamentos que a gente coloca, que assim, eu posso ter uma vida religiosa bem. Na religião, eu estou cumprindo todas as minhas obrigações. E aí a religião me faz matar o outro. Mas não é Deus que me faz matar o outro. Deus me ensina a amar o próximo. Me ensina a ter uma vida boa. É disso, essa qualidade de vida, essa religiosidade nossa, que eu questiono a qualidade dela. Porque essa religiosidade doentia, ela é a causa de muita doença dentro da igreja. Por não saber lidar com o outro e por não viver de fato o que o Evangelho de Cristo nos ensinou. E o que a gente precisa entender é isso. Essa vida com Deus vai me ensinar a cuidar das minhas emoções, cuidar da minha vida, a ser bom mordomo da família, da minha vida. Aí tudo que a gente está falando aqui, a gente vai aprender a viver.
Muito bem. Intervalo, rapidinho. A gente volta com a segunda parte. Até já.
Estamos apresentando Debate Melodia.
Pois é, já de volta com a segunda parte então do nosso debate. Você sabe como investir na sua saúde mental? Esse é o assunto que nós estamos discutindo aqui. A primeira parte riquíssima está começando a segunda parte agora, discutindo este assunto com o pastor Sérgio Brito, com o pastor Humberto Rodrigues e também com a doutora Rosane Overney e muita gente aqui participando com a gente. A paz do Senhor a todos, estou no grupo que achava que tinha saúde emocional. Mas dada uma situação, vi que não era o que eu pensava. Agora estou tentando melhorar com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Está aí. Há tempo, né? Certo. Obrigado aí pela participação aqui com a gente. Como agir quando a pessoa não percebe que tem a doença mental? Tem um parente com o diagnóstico de esquizofrenia, mas ele não aceita. e quer viver como se fosse uma pessoa normal, como agir nesse sentido. Isso aqui já é um outro problema também. Não, isso aí eu sou assim mesmo, e às vezes está diagnosticado, tem que fazer um tratamento. E aí como é que trabalha tudo isso, hein, doutora Rosânia Vermelho?
É, precisa ter, fazer um bom vínculo e enfrentar essa resistência, vamos dizer assim. Porque a doença mental, ela aparece quando a pessoa deixa de se relacionar de maneira funcional consigo mesmo, com a família, com o trabalho, no trabalho laboral, social, e agora podemos colocar social, igreja, né, e espiritual. Quando você atribui, quando você não consegue se relacionar de forma, vamos dizer, assertiva, por exemplo, esse ouvinte que disse que ele cuidou só da vida espiritual, ele estava fazendo uma coisa do ponto de vista espiritual muito bom, mas só que ele está no mundo. E quando nós olhamos para Jesus, Jesus comia, Jesus ia às festas, Jesus conversava com as pessoas, Jesus trabalhou e muito, um homem experimentado no trabalho. Ele se dedicou ao ministério durante 3 anos, mas até então ele viveu uma vida comum. E no ministério, no exercício do ministério dele, ele ia a jantares, ele conversava, ele tinha o lado social que muitas vezes os crentes, os evangélicos, não querem ter. É, eu imagino a dor, e tenho vivido isso a nível de profissional, pessoas que chegam e dizem, mas como Deus permitiu isso? Pode tomar remédio para diabetes, para pressão, para mas psicofármaco é uma ofensa, eu não sou maluco. Já eu, psicólogo, já é uma derrota. A pessoa chega, olha, infelizmente eu tive que vir aqui. Ai, que horror! Eu fico mal, aí eu que entro em depressão. E a gente não faz terapia só porque está com problema. A gente faz terapia como forma de investimento. É uma atitude antecipatória a problemas. Olha, eu tenho um bom casamento, por isso não vamos mais parar, não vou para conversar, não vamos mais nos divertir. Não, precisamos investir nesse bom relacionamento. Eu lembro quando, alguns anos atrás, a minha igreja lançou o encontro de casais, né? Eu palestrei quase 15 anos lá para o encontro de casais, e às vezes eu notava alguns casais assim constrangidos. Não, eu vim ao encontro, mas eu estou bem. Eu, que lindo! Você veio investir naquilo que é bom. Não há nada que não possa ser melhorado e não há nada que não possa ser piorado. A grande questão é quando eu não estou me relacionando bem. O termo, voltando a frutificar, olha só, é criar ou dar fruto, dar resultado. Por exemplo, essa nossa amiga que disse que tem uma pessoa com diagnóstico, é uma questão de intervenção, tem que haver uma intervenção. Quem é essa pessoa? É uma pessoa de autoridade na família? Nós temos vivido isso, pastores que adoecem, mas eles... autoridade suprema. Quem vai dizer, pastor...
Discutimos aqui isso,
que
né?
Ele está com sintomas de depressão, de pânico. Ele não aceita. Alguém tem que enfrentar isso. Às vezes é a esposa. Mas olha, se você está sentindo... não pleno em alguma área da sua vida, busque ajuda. Tá? Hoje nós temos aí profissionais assim excelentes. Não espere você adoecer. E veja, pontue aquilo que está te incomodando. Outro dia estava com uma jovem adolescente, linda, muito inteligente, e ela já chegou para falar comigo com um livro desse tamanho, Batalha Espiritual. Olha, que coisa inapropriada para uma jovem nascida na igreja. Aí eu até perguntei a ela, você tem alguma ligação com algum parente ligado a espiritismo? Agora, não, nasci no evangelho, família toda. E o que era aquele livro enorme de batalha espiritual? sabe, que coisa inadequada, está fora da sua idade, do seu desenvolvimento. A gente vê isso às vezes com os adolescentes, a igreja cobrando atitudes que não cabem a adolescente, a criança. Olha, uma vez uma mãe chegou para mim, olha aqui, doutora, na igreja, ele é um ladrão. Eu falei, e olhei para ele, 5 aninhos, ele me olhando como ladrão, né? Eu sou um ladrão. Eu falei, o que você fez, rapaz? Eu peguei 5 reais da bolsa da minha mãe. Eu falei, minha irmã, para com isso. Quem não pegou? Criança. Agora, se essa mãe tomar essa atitude, não é de negligenciar, mas de supervalorizar. Aí eu perguntei para ela, por que você chamou seu filho de ladrão? Por causa de 5 reais. Aí ela disse, não, porque o pai dele era. Aí eu falei, olha só, que peso que ela está jogando para essa criança e que atitude é essa? Nós precisamos ser mais assertivos nas nossas atitudes, tanto a nível espiritual, a nível da relação com o outro. E quando a coisa não tiver jeito, por exemplo, essa irmã que falou que o marido, né, desempregado, doente, olha só, temos que enfrentar. Chega a hora que nós temos que suportar, e suportar não é parar. É o que eu posso fazer. Eu posso fazer salgadinho, eu posso fazer sandália aí, customizada. Hoje nós perdemos a vergonha de trabalho. Antigamente o brasileiro tinha esse preconceito, né, de trabalhar em algumas funções. Tem muito trabalho, e nisso eu tenho certeza o Espírito Santo vai te orientar. Se você ficar na lamentação, nada vai andar. Toma uma atitude, porque Deus é socorro bem presente, o quê? No dia da angústia, da adversidade. A palavra de Deus não diz que nós vamos viver flutuando numa nuvenzinha, né? Aliás, nem no céu, porque tem gente que pensa que vai chegar no céu e vai ficar dormindo. Esquece. Tem muito trabalho pra gente fazer.
Aí. Ouvinte participa aqui com a gente. Na primeira semana de janeiro, passei muito mal, uma sensação de que o ar não entrava quando eu respirava. Fui ao médico. Eu não estava infartando, mas no exame de sangue deu uma alteração onde o médico me perguntou se eu era ansiosa. Depois desse diagnóstico, comecei a prestar atenção em mim, pois tem uma cultura de que... Nós temos uma cultura de não dar atenção a esse sentimento. Ela fala que estava com síndrome de burnout. Olha aí, que loucura, hein? Pastor Rogério Santana faz uma intervenção aqui maravilhosa da Assembleia de Deus de Rio Douro. Assim, é bastante comum nos aconselhamentos encontrarmos pessoas que não sabem diferenciar problemas emocionais e espirituais. Muitas orientações pastorais são ignoradas porque o aconselhado ignora essa diferença. E é uma verdade. Não, pastor Sérgio Brito?
É, com certeza. Problemas espirituais é um, problemas emocionais é outra. E o grande problema é que acham que pessoas evangélicas não podem ter problemas emocionais. Gente, nós somos seres humanos, tá? E o grande problema, pastor Eliel, é que as doenças de ordem emocional, elas afetam o fisiológico. Por exemplo, existe cerca de 150 doenças provocadas pelo psiquê. São doenças que vêm daqui, isso está na revista Veja de 2006. Um grupo de médicos fez uma pesquisa e descobriu cerca de 150 doenças que vêm da mente e afetam o corpo. O grande problema da doença emocional é que, na maioria das vezes, se faz um exame patológico e não consegue identificar. Aí a pessoa entra em pânico, fica pior, porque ela quer que haja o resultado e não tem resultado. Mas eu sinto isso. E existe a rejeição de procurar um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra. Acha que o psiquiatra cuida de doido, que o psicólogo cuida de doido. E, na verdade, é o especialista para cuidar de depressão, de ansiedade, de pânico. Então, infelizmente, existe a psicofobia, que é a rejeição à doença de ordem emocional. E a pessoa precisa aceitar isso. Problemas espirituais, eu resolvo como? Eu resolvo com Deus. Mas problemas emocionais, eu resolvo com especialistas da área. E não adianta, se a pessoa tem uma depressão, ela vai precisar de um psiquiatra, ela vai precisar de psicoterapia, ela vai precisar de remédio. Aí a pessoa pensa, não, eu não quero tomar remédio. E não toma remédio. E não tem jeito. Só a psicoterapia resolve? Às vezes sim, às vezes não. Só o remédio resolve? Às vezes sim, às vezes não. Na maioria das vezes, precisa de um trabalho integrado, uma parceria. tá? Tanto o remédio como a psicoterapia. E aí, aos poucos, a pessoa vai ficando bem. E o problema é que o ansioso, ele quer o resultado para ontem. Aí começa a tomar o remédio e com 2 dias que é o resultado do remédio. E segundo os médicos, o resultado do remédio começa a fazer efeito de 10 a 15 dias de uso, na maioria das vezes. A psicoterapia também, você não faz a primeira sessão, já tem resultado. Você vai ter o resultado depois de 3, 4, 5, que a mente começa a agir. Porque a pessoa está com um problema de ordem emocional, tá? Agora, o conselheiro, ele tem que analisar. Por isso, o pastor, o conselheiro, quando ele for aconselhar alguém, ele tem que ver se aquilo ali é um problema espiritual ou é um problema emocional. Se for um problema espiritual, ele vai ajudar orando, orientando com a palavra de Deus, beleza. Mas ele tem que ter a visão para saber se não é espiritual e se for emocional. Ele não pode querer tratar, ele não é especialista da área, ele tem que encaminhar para um especialista. Eu me lembro que eu era bem jovem, era evangelista e fui convidado para orar para uma irmãzinha, uma jovem que estava tendo crise e a família achou que era demônio. Quando eu cheguei lá que eu fui orar, eu oro vigiando, né? Um olho fechado, outro aberto. E eu só vi quando a irmãzinha, ela tinha 24 aninhos, ela meteu a mão no vestido e arrancou o vestido. E eu estava com um jovem. Na mesma hora eu pedi para botar um pano em cima dela e eu chamei os pais e disse assim, ela, isso não é demônio, não. Ela está com problema de ordem emocional. Eu não era especialista da área. E eu disse, leva ao psiquiatra. Levaram a menina para a psiquiatria, ela foi internada 3 meses, ficou curada. Hoje ela está bem, é mãe, tem filha moça. Quer dizer, eu vi aquilo por quê? Porque Deus me mostrou que era um problema espiritual, né? Que era um problema emocional, não era um problema espiritual. Aí existem pessoas evangélicas que vai querer expulsar demônio onde não existe demônio. Aí piora. Primeira coisa que eu faço quando vou tratar alguém que vejo que não é um problema espiritual e a pessoa evangélica, eu disse, ó, não leva gente na casa de você ficar orando por ele. Porque chega lá, principalmente crente pentecostal, eu sou pentecostal, chega lá, fica tendo revelação que Deus não mostrou nada, fica falando que o nome está na boca do sapo, que o nome está no cemitério, em vez de ajudar, piora a situação da pessoa, fica gritando, fazendo aquela barulheira toda. Então tem que ter esse cuidado, em vez de melhorar, piora. Claro que toda doença de ordem emocional acaba tendo um problema de ordem espiritual também. Por quê? A pessoa está em depressão, ela perde o poder da mente. Aí quando ela perde o poder da mente, o diabo, que é um espírito, ele aproveita a oportunidade. Ele começa a afetar a mente da pessoa. Ela agora vai ter 2 problemas, pastor Leão. Ela vai ter o problema de ordem emocional, que é a depressão, e vai ter um problema de ordem espiritual. Não basta apenas o profissional. Aí tem que ter o profissional e o trabalho espiritual para a pessoa ficar curada.
Muito bem. O ouvinte diz aqui, bom dia, acho que um dos maiores erros de alguns religiosos é falar que quem tem problemas psicológicos é falta de Deus. Pois às vezes até com uma vida plena de comunhão, estamos propensos a passar por depressão, ansiedade, etc. A diferença é que nós cristãos nos fortalecemos em Deus e nos agarramos também na nossa fé para sair de tais situações. Mas nunca devemos apontar dizendo que quem tem depressão, por exemplo, não tem Deus. E na verdade é um sentimento de todo mundo, de muita gente, isso, né? Ainda que fala, não, isso aí tem problema, isso aí é falta de Deus.
Pastor, eu acho que o pastor Sérgio terminou brilhantemente aqui dizendo a questão do atravessamento. Porque a gente não dá para fazer essa dicotomia aqui, essa divisão aqui do que é uma coisa, do que é outra, do que é outra. Por quê? Porque essas coisas se atravessam. Como nós dissemos aqui, um problema emocional vai gerar um problema de ordem física lá na frente, uma doença que é de ordem física lá na frente. Então, fazer essa divisão como se a gente fosse realmente totalmente partido ali, separado, é muito complexo. As coisas se atravessam. E um problema de ordem espiritual vai gerar um problema físico, vai gerar um problema emocional, as coisas se misturam. Então, não dá pra gente ser simplista nessa coisa. Não adianta a gente pensar que, por exemplo, a pessoa não vai ter uma alimentação regrada, não vai ter um cuidado com o corpo físico dela e nunca vai ter problema na vida. Não existe isso. Outra coisa que a gente precisa entender, pastor, é que quando a gente fala da questão da saúde emocional, pastor Sérgio Brito já disse isso brilhantemente, assim, não dá pra gente imaginar que a gente vai ser feliz o tempo todo, ou que a vida vai estar bem o tempo todo. A vida é dinâmica, pastor. O caso de um dia que uma pessoa que, uma hora ou outra, passa por um problema e tá ali enfrentando uma dificuldade, teve uma perda, não soube lidar com aquela perda, entrou uma questão, seja de depressão, seja de tristeza, porque hoje em dia também qualquer tristeza todo mundo acha que é depressão, mas que seja uma depressão, não é uma situação que a pessoa não sabia lidar com a saúde emocional. Entrou um agravante na história, entrou uma coisa que mexeu com todo o equilíbrio da vida, e que a gente vai reagir a isso. E aí a gente tem que se reequilibrar de novo, se reencontrar, e não é uma coisa, mas são várias situações que vão gerar, que vão promover e que vão fazer um investimento, não pode ser numa área, porque esse é o problema. Quando a gente imagina assim, vou fazer isso aqui, a gente quer como uma receita de bolo pronta. E a coisa não é assim, vou tomar um remédio, vou ficar bom e com dois comprimidos que eu tomar. Vou lá numa consulta com a doutora Rosana Elvenei, saio de lá, não mudou nada, mas o cara foi uma vez lá. Então é todo um processo junto de construção disso para que a gente encontre esse equilíbrio. Não dá para simplificar a história, então... Penso que o grande erro é esse. É quando a gente vai lá e fala, é falta de Deus. Ou é falta de uma atividade física. Aí acha que você vai para a academia e vai resolver a vida dela. Não é assim. Então é todo um processo junto aonde as coisas se atravessam, onde o ser humano é um ser, como já falamos aqui, bio, psíquico, social, espiritual. É tudo isso. Não dá para lidar, tratar de uma área e achar que vai resolver todas as coisas. É esse processo, com esse topo da pirâmide, como a gente já disse aqui, sendo o Senhor, sendo Deus que vai nos dar sabedoria para lidar com todas essas questões na vida.
Muito bem, doutora Rosana Elvenei.
Sim.
Essa questão que nós estamos discutindo aqui, porque às vezes acaba acarretando um peso maior sobre a pessoa que já tem um problema. Aí você atribui essa questão espiritual, que é um peso tremendo na vida da pessoa, além do psicológico, além da situação, e às vezes isso sai de púlpito, o que é pior, que vem com um peso de espiritualidade muito grande, não, doutora Rosana?
Sim, nós já tivemos experiências assim bem desagradáveis nessa área, você atendendo uma pessoa do meio, e aí um pastor tal diz, hoje você não vai tomar remédio para dormir, você não vai tomar não sei o quê, e a pessoa... sai do culto e começa a me ligar, e agora eu estou assim, enfim. A mesma coisa é quando você vai trabalhar para o Senhor, né? As pessoas se apegam a cargos, sofrem, se projetam ali, faz da igreja o seu único meio social. Hoje eu tenho questionado muito isso. Eu falei, gente, principalmente as meninas solteiras, tem 3 solteiros só na igreja para 100 mulheres. Tem que ir à luta, tem que ir aos congressos, tem que sair, aí fica frustrada. Eu já passei por uma situação interessante que o mesmo homem foi profetizado para umas 5 pessoas. E eu soube no particular. E eu disse, olha só, não questionando a profecia, que tal você ir frequentar outras igrejas e ir atrás de um amor? Porque ela está atribuindo a Deus trazer um marido para ela. Ela está atribuindo para Deus trazer um emprego, mas ela não se preparou para competir, para procurar, para se aperfeiçoar em alguma coisa, para produzir alguma coisa. Outra coisa, as pessoas, as mulheres, né? Nós somos no mês da mulher, né? Casam e acham que casamento é emprego. Casamento não é emprego. Casamento é um projeto de vida a dois. Há um momento em que a mulher precisa se dedicar mais ao lar, mas ela também tem que ter essa visão, porque às vezes não, nós temos acompanhado aí mulheres que depois de 20, 25, 30 anos, casou no Senhor, casou com um homem de Deus, mas o casamento acaba e ela não sabe mais o que fazer da vida. E aí vai para a justiça e essa coisa toda. Olha só, eu gosto da cena do Éden. Deus abençoou aquele casal, abençoou os dois. E diz para eles, frutifiquem, ou seja, sejam plenos. Não coloque sobre o outro aquilo que lhe cabe. Multiplicar, sim, precisamos do outro, né? E dominar cada um dentro da sua área, cuidar do jardim. A vida tem que ser um jardim. E o jardim não é um estado perfeito. O jardim tem folha seca, tem que guardar o jardim, tem que trabalhar no jardim. E Deus está conosco. Ele vem, nos visita e nos dá ânimo. Então, se você não está nessa situação de ânimo, né, está com seu ânimo para baixo, procure ajuda e Deus vai te abençoar, vai abrir portas para você sair dessa situação.
Muito bem, estamos terminando. Mais um debate, demos mais um passo hoje aqui, nesse sentido. Vamos continuar, né? Todo mês a gente faz um debate aqui sobre isso, sobre essa questão, que não vai sair de pauta, ainda mais com a chegada do novo coronavírus aí, já aumentou. Né? Imagina essa pressão toda agora, né? Rapaz, eu vou te contar um negócio, mas vamos lá, nós estamos aqui, o coronavírus não dá em poste, hein? Dá em gente, né? Estamos terminando o debate com o resultado final aqui, viu, pastor Sérgio Brito? 58% dizendo que sim, 42% dizendo que não. A modificação, se tivesse mais uma hora aqui, óbvio que, né, esse resultado daria, porque a gente chega à conclusão, como alguns ouvintes aqui falaram, eu achava que eu tinha. A gente começa a falar, opa, me enquadro aqui. Então, fica então esse desafio nosso para hoje, de tudo isso que foi falado aqui, e eu quero agradecer a esta mesa maravilhosa, ao querido pastor Sérgio Brito, da minha querida Assembleia de Deus Central, em Jardim Primavera, na rua Alameda La Fontane, número 11, em Jardim Primavera, Duque de Caxias. Pastor Sérgio, que fica para nós? Depois de mais um debate falando sobre saúde emocional, hein, pastor Sérgio?
Pastor Léo, o que fica para nós? Procure ajuda. Se você não consegue resolver, você deve procurar um especialista da área. Não bote na sua cabeça que basta orar. Aquilo que é para Deus fazer, Deus faz, mas aquilo que é para nós fazer, nós vamos fazer. Assim como a gente procura um ortopedista quando está com problema nos ossos ou oftalmo na vista, problemas de ordem emocional, deve-se procurar um especialista, um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista. Eu fiz um anúncio desse debate na minha página, na segunda-feira, e quase 6 mil pessoas visualizaram e teve 100 compartilhamentos. Onde eu recebi uma mensagem que eu achei interessante, não vou dizer o nome da pessoa, questão de ética. Boa tarde, pastor. Ao postar essa foto em meu status do WhatsApp, a minha amiga brincou comigo dizendo, está recebendo para divulgar? Ri e disse, nem se ele quisesse me pagar. Deus usou poderosamente para me ajudar a sair do fundo do poço. Principalmente me ensinou a não entrar mais nele. Minha admiração por ele é que não quer os pacientes presos a ele, mas procura dar autonomia a todos, já faz 10 anos. Um bom profissional não vai fazer o paciente ficar preso a ele, ele vai ensinar ele a cuidar da vida emocional dele. Esse é um profissional que merece o seu respeito. Então procure pessoas que vão te ajudar a cuidar da sua inteligência emocional, tá? Se alguém precisar dos meus trabalhos, eu estou na GEMED toda segunda-feira, só ligar para lá. É 20107814.
Muito bem. Doutora Rosane Overney, da ADVEC da Taquara, na rua André Rocha, 890, na Taquara, em Jacarepaguá. Tem uma participação aqui. Gostaria de perguntar a essa senhora, que se chama Rosane Overney, a qual eu chamo de mãe, como manter a saúde mental quando se está longe de casa, longe dos círculos de amizade? Te amo, mãe. Lucas, de Curitiba.
Um beijo para você, Lucas. Olha, a recomendação, além da saudade, né, que ela é um fato, e ela é boa, é uma saudade boa, é não andeis cuidadosos. Jesus deu a dica, olha, vocês não andem ansiosos, vocês valem muito. E você vale muito para Deus e vale muito para mim, viu, Lucas? Um beijo no coração. Deus abençoe a todos.
Muito bom, muito bom. Pastor Humberto Rodrigues, da nossa igreja Nova Vida do Moneró, na Ilha do Governador, na estrada Governador Chagas Freitas, 1265, na Ilha. A terça-feira tive a honra, o prazer de rever os meus irmãos da minha igreja, Nova Vida do Moneró, na Ilha do Governador. Uma noite linda, uma noite muito especial. Mais uma vez, a recepção, como sempre, tremendamente carinhosa, viu? Pastor Humberto, o que fica para nós de reflexão nessa
amém. Isso, o carinho lá é pelo amor que a gente tem, que você cultiva no nosso coração, e aí você recebe de volta tudo aquilo que você amém. Semeia no nosso coração. Amém. Aí fica fácil para você colher isso tudo. O que fica, pastor, é isso. Invista em tudo isso que foi falado, mas invista na sua relação com Deus. Sua relação com Deus vai te ajudar a responder pelo menos 3 perguntas essenciais para a saúde mental, para cada um de nós, que é quem é você, sua identidade. Em Deus eu encontro a identidade, a minha identidade. Qual o seu valor? A doutora Rosana Vianney falou para o filho dela o quanto ele é valioso. Vai, em Deus você vai entender o quanto você é precioso a ponto dele entregar o seu próprio filho para morrer por cada um de nós. E qual o seu lugar? O que lugar que você tem que ocupar? Eu penso que quando a gente consegue responder essas três perguntas, isso nos ajuda a criar um equilíbrio emocional, uma saúde emocional e se livrar de tanta coisa que traz tanto peso para as nossas emoções. Invista na sua relação com Deus. Deus abençoe cada um dos nossos ouvintes, a nossa família Melodia. Mais uma vez, muito obrigado, pastor, por essa manhã.
Obrigado, pastor Humberto. Valeu, querido. Lucas, dá uma ligada para a mamãe. Mamãe deu uma balançada, hein? Mamãe deu uma balançada. Logo mais às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa, um grande culto. Obrigado, gente.
Amanhã, você ouve mais um... Debate Melodia.